Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou se o louvor liberta. Bem, sua dúvida é sobre Atos, pois você ouviu alguém dizer, com base numa passagem de Atos, que o louvor liberta, ou que Deus liberta através do louvor. A passagem em Atos diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25 a 26. Eu fiz uma busca e vi que existe até uma canção evangélica com o título Louvor que Liberta. E aí eu pude compreender a sua dúvida. A canção diz, entre outras coisas, algo assim: o louvor, quando sai do coração, Deus responde e estende a mão. O louvor é a chave da vitória, é cantando que Deus abre a porta. Quando você começar a louvar, as cadeias logo vão se abalar e as algemas logo vão se soltar. A ideia passada pela letra é totalmente errada e provavelmente nasceu de uma mente acostumada a buscar a Deus com objetivos interesseiros, como fazem hoje os cristãos supersticiosos que enchem igrejas e pregadores de cura e prosperidade. São cristãos supersticiosos, como existem aos montes no catolicismo romano. Essas multidões vivem perguntando: o que eu devo fazer para me libertar dos males que me afligem? O que devo fazer para ter prosperidade? O que devo fazer para arranjar casamento? O que devo fazer para ser curado? E coisas do tipo. São pessoas mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Portanto, em nada diferem dos pagãos ou dos supersticiosos de qualquer religião. Obviamente, os malandros pregadores se aproveitam para receitar um sem número de práticas e objetos que só funcionarão se o carnê do dízimo e as ofertas estiverem em dia. O paganismo, em todas as suas vertentes, sempre foi cheio de superstições, promessas, poções mágicas, objetos, palavras mágicas. A ideia é sempre de causa e efeito, fazendo de Deus um talismã ou um gênio da garrafa, que só serve para ser invocado nas horas de necessidade, como se ele estivesse à disposição dos homens e só fosse capaz de abrir sua caixinha de bênçãos quando alguém falasse a senha correta. É também esta a ideia por detrás da frase louvor que liberta. Pode até funcionar nas relações humanas, por exemplo, louvar o chefe para ser promovido. Talvez você consiga, mas não com Deus, que não se deixa enganar. O louvor feito com algum tipo de interesse, nós chamamos de bajulação. Se analisarmos o que significa louvar, nós logo veremos como é tolice, total tolice, pensar que eu devo louvar para acionar a alavanca que abre a comporta de bênçãos. Hebreus 13, 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Repare que o louvor é o fruto ou consequência, não é a causa de alguma bênção. Isaías 25, 1: o Senhor, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque me fizeste maravilhas. Salmo 139, 14: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito, maravilhosas são as tuas obras. Salmo 138, 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade. Salmo 118, 29: louvarei ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 59, 16: eu porém cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Veja que em todas essas passagens e muitas outras, dezenas de outras, o louvor é o fruto de lábios que reconhece a Deus pelo que ele é, ou por algo que ele tenha feito já. Nunca é uma forma de buscar o favor de Deus, buscar que Deus faça algo. Porque se fosse, já não seria louvor, seria oração. Quando oramos, aí sim, aí nós pedimos a Deus por libertação, por cura, por suprimento das nossas necessidades, etc. Mas quando nós louvamos, nós reconhecemos e damos a Deus o crédito por tudo o que ele fez. Basta você ler a primeira vez em que aparece um cântico de louvor na Bíblia, que foi em Êxodo 15, de 1 a 21. Aí você vai entender que o louvor é uma expressão de gratidão e não uma forma de se obter benefícios. Mas infelizmente a cristandade atingiu hoje um estado de, que não é diferente do que é encontrado entre os pagãos. Trata-se de um cristianismo interesseiro, supersticioso, sempre querendo saber se deve fazer isso ou aquilo para levar alguma vantagem, seja ela libertação, cura, prosperidade, qualquer coisa assim. Se você louvar com uma atitude assim, não será um louvor que vem da nova natureza, mas sim da carne. Será que Deus não percebe a intenção de quem está louvando para receber algo em troca? O louvor não é um meio para se obter algo, mas é fruto ou consequência da graça, da paz, do Espírito Santo, de tudo o que Deus é e fez por nós, por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O louvor não depende das circunstâncias, pois ainda que tudo esteja dando errado, como era o caso de Paulo e Silas ali na prisão, o verdadeiro crente terá motivo para louvar. Abacuque 3, 17 e 19 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas ou roubadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas.